preciso trabalhar. Meu marido tem dois empregos. Dois empregos! Dois!
Brasileira, começa mais um programa Dois Empregos. Eu sou o Klaus Aires e estou aqui, como sempre, com meu amigo Caio.
Olá, Klaus. Olá, queridos ouvintes. Estamos aqui mais uma vez, Klaus. E hoje ele voltou, né? Depois de duas semanas aí sem o nosso glorioso momento, ele voltou, não é isso, Klaus?
Pois é, um momento onde as histórias são do povo, né? Do trabalhador brasileiro. Chegou a hora. É o...
Faz barulho aí!
Boa! É isso aí, Caio. Bom, antes de ir pras histórias, quero passar alguns rápidos recadinhos. A galera sabe que tem uns recadinhos.
Os reclames do Plim Plim, galera.
Que é o seguinte. Primeiramente, quero pedir pra galera que estiver ajudando a gente aqui nos planos de assinatura. Quem faz por Pix, sempre que for renovar o seu Pix, vai lá e faz pelo site. Manda aquele formularinho com nome e e-mail de novo pra gente conseguir ter um controle da recorrência de você que faz o Pix sorto. Beleza?
Bem lembrado.
Esse é um dos recados. O outro recado é que continua tendo frete grátis para ouvintes do Dois Empregos. É o cupom Dois Empregos lá no site da Basicamente.com, a maior variedade de camisetas tecnológicas do Brasil, Caião.
Boa, é isso aí, Klaus. A gente tem lá camiseta modal, camiseta tecnológica, não amassa, não desbota, não pega cheiro. Tem camiseta impermeável, enfim, tem uma variedade imensa lá. Tem camiseta básica de algodão também, para quem gosta.
Tem, tem.
Eu recebi aqui, estou usando para trabalhar, maravilhosa.
Tem a Easy Care e tem do PP ao GGC. Então quem é plus size não fica de fora, né?
Exatamente. E quem é tamanho Silas também não fica de fora.
Também tem não fica.
Quando sair eu vou pegar a tua cara, eu vou esfregar nesse asfalto aqui. Vou te zoar aqui na frente da vizinhança inteira.
Quando é a primeira vez que eu falei isso no MuidaCast, o Silas falou: eu sou PP? É sim, Silas, assuma. Vamos lá, confiram basicamente.com. Tem link na descrição, com cupom 2empregos tem frete grátis. Quem assina aqui o 2empregos ainda tem acesso a um cupom secreto, mas daí isso daí a gente comenta depois, né?
Exatamente. Mas mesmo você que não assina, quem não assina hoje em dia, não é nada sensato, né, Cláudio?
Pois é.
Porque ganha camiseta no plano Você é Louco, enfim, a gente comenta depois. Mas mesmo você que não assina, tem cupom de frete grátis. É só colocar lá o cupom 2empregos e você conhece a marca, que é a nossa parceira aqui, tá nos ajudando demais nesse ano de 2024.
É, apoia quem apoia nós. Vai lá no Instagram, basicamente.tech também, e fala: eu vim pelo 2empregos, bem vestido aqui, bonito e joiado, certo? Então é isso. Vamos pras histórias então, Caio.
Bora! Bora pro que interessa, Klaus, porque hoje temos histórias. Dê uma olhada na pauta aqui. Tá longo, hein, Klaus?
Tá longo.
Vamos ver se a gente consegue cumprir aqui, hein?
Consegue, consegue. Vamos lá, vamos pôr o pé no acelerador então, Caio, que a primeira história aqui é de um ouvinte anônimo e ele fala: olá, Raul e Caio. Venho aqui contar sobre um escritório de contabilidade em que trabalhei. Eu moro em uma cidade minúscula no interior de Minas que tem seus exatos 3 mil habitantes. Nossa, cara, 3 mil habitantes.
Quem é, hein, bicho?
3 mil habitantes, todo mundo sabe a vida de todo mundo.
É, isso é verdade.
Aí ele fala que cidade essa que é um inferno achar um emprego decente, onde só se consegue um sendo indicado, o que foi o meu caso. É o famoso QI, né? O teste de QI.
Exatamente. Cara, em cidade grande já tem isso, né? Você imagina em cidade pequena que todo mundo conhece todo mundo é parente,
pois é.
É, não tem jeito.
3 mil habitantes, metade da cidade já é vereador.
É.
Né? Vereador, prefeito. É a galera que trabalha na cidade, né? Padre, sei lá. E aí só sobra metade, daí também tem a parte que é criança. Então só sobra um quarto da cidade.
Criança e aposentado, né?
É, criança e aposentado. Tem 18 vagas de emprego só na cidade, eles têm que disputar, certo? Então o que acontece? Ele prossegue aqui. Chegando lá pra fazer a entrevista, que aliás era meu primeiro emprego e eu não tinha a menor ideia do que fazer ali, esperei o chefe chegar pra fazer entrevista, né? E quando ele chegou, a gente fez a entrevista e ele me perguntou o meu signo. Em que data eu nasci? E eu falei: nossa, cara, que eu já começo assim, velho. Tristeza.
Tá chegando até no, na cidade pequena esse negócio, viu, Klaus? Eu achei que fosse uma... sei lá. É que antes era uma coisa de vó, né? Esse negócio de signo e tal. Hoje em dia já é uma coisa de jovem, né? E eu achava que tava mais nas cidades maiores, cara. Mas pelo jeito, na cidade pequena também o pessoal tá se importando com isso, bicho.
Pois é, cara. Eu não entendo o que o cara acha que vai avaliar alguma coisa, entendeu? Porque veja bem, o Hitler tinha o mesmo signo da Megan Fox. E eu não acho que eles guardam qualquer semelhança, entendeu?
Não, mas eles vão achar alguma diferença. É a lua, é o ascendente, tem uns negócios assim.
É, vai ter, né? Vai ter. Tá bom, né? É, ele escreveu a data em um papel, fez uma conta lá e acabou dando 3. Sim, essa merda vai ser relevante mais pra frente. Tá bom, vamos guardar esse 3 aí.
Já misturou signo com numerologia, talvez? Será que é isso?
Sei lá, cara. Ele disse que eu tinha 100% de proficiência em ser advogado, coisa que eu nem sonho em ser. Nossa, misturou com vidência aqui, né? E que eu iria trabalhar na parte de contratos. Eu saí de lá todo pimposo com o meu primeiro emprego, sem saber o meu salário.
Porra.
É, cara, ele já arrumou uma vocação pra doutor. Uhum. Tá bom, né? Primeiro emprego, o que vier é lucro, né?
É.
Chegando lá no primeiro dia de trabalho pra fazer os supostos contratos, a filha do chefe, que trabalhava no máximo 10 minutos por dia e jogava todo o serviço nas minhas costas, me entregou 4 pilhas de papel que estavam ali amontoados há pelo menos 3 anos.
Senhor.
Pra eu organizar e guardar em caixas com nomes dos respectivos clientes.
É o método Pepe, já tirei a vela, né? Porque papelada com caixa com nome de cliente.
Trabalhar com contratos, ou seja, guardar contratos, é isso.
É, total. Nossa, cara.
Após 3 semanas, direto, guardando papel, eu vou até o chefe e pergunto qual que seria meu salário.
Meu
nossa,
Deus, cara.
3 semanas, já tava chegando no final do mês.
Não, mas aí foi vacilo, pô. Eu começou a trabalhar 3 semanas sem saber quanto ia ganhar, velho.
Sem saber quanto ia ganhar. Após a pergunta, ele me olha com uma cara de desgosto e fala, vem comigo. A gente saiu do escritório, entrou no carro dele, foi até uma cidade aqui do lado. Que isso, cara?
Caralho, mano.
Que isso? E durante o percurso, a porra daquele velho olha pra mim e fala, eu não confio em seus serviços.
Mas ué, rapaz, o cara tá guardando papel, tem o que pra confiar que ele levou o papel pra casa?
Me ameaçou 2 vezes de demissão e falou que iria me pagar um salário bem abaixo.
Caralho.
Fiquei puto com aquilo, mas relevei. O único porém é que a desgraça daquele velho não falou em que dia eu iria receber. Chegando no trabalho, no dia seguinte, vou até a mesa do chefe perguntar em que dia eu iria receber. E o velho me olha sorridente e me pergunta que horas eu nasci. Nossa, cara, esse senhor é muito amaldiçoado, cara. Pelo amor de Deus. Fiquei confuso, mas respondi, sei lá. E o coroa ficou 20 minutos falando pra mim sobre signo e plano astral. E falou que eu era um 3, mas também era um 4. E que o 3 é organizado. E o 4 é desorganizado. E os dois estavam em uma batalha dentro de mim.
Caralho.
Sim, o velho era louco por signo e teorias da conspiração. Tanto é que ele já falou que inteligências artificiais eram alienígenas disfarçados.
Ih, rapaz.
Então eu já conversei com muitos alienígenas disfarçados e já abriguei aqui em casa.
Você tem uma relação íntima com alienígenas.
Sim, sim, sim. Porque antes do GPT ficar famoso, você tinha que fazer todo um trambique pra baixar a AI pra rodar no seu PC. O que além de exigir um bom PC, é lento pra caramba de qualquer jeito. E foi assim que eu comecei a fuçar essa treta, cara. Então os aliens já dominaram aqui minha casa. De começo, a minha reação foi rir daquilo, mas depois fiquei puto, já que o mesmo só falava sobre o 3 e o 4 e nada do dia que eu iria receber.
Cara, esse cara é um enrolão, né, mano?
É.
Quando ele se depara com uma pergunta direta, ele toma alguma atitude inusitada, tipo levar você pra viajar.
É.
Tá ligado? Começar a falar sobre signos.
Exato. Isso me lembra, cara, o Reis, que nós já falamos no episódio de Gurus aqui do Ateliê do Centro, quando o Chico Felitti foi lá e entrevistou ele sobre as acusações gravíssimas de crime, né? Abusar das meninas e tal.
Uhum.
O Reis saía com uma resposta totalmente nada a ver com o assunto. Olha, você já ouviu falar na Universidade de Massachusetts? Sabe, as tribos Yanomamis, ele ia pra um lado nada a ver, assim, não conseguia.
É a técnica do debate político, né, cara?
É, é.
A gente vê muito isso.
Pois é, cara. Ele não é o louco do signo, ele é o espertão do signo, viu, cara?
É.
Muito conveniente essas 3 e 4 dele aí, viu? Após ele finalmente falar em que dia eu iria receber, eu continuei trabalhando lá por mais uns 2 meses, onde não aconteceu nada demais. Só o meu salário sendo diminuído e mais 2 vezes que ele me chamou pra ir junto com ele no carro, onde ficava desabafando sobre a vida e falando que o Brasil ia virar socialista e que a gente ia poder ter no máximo R$2.000 na conta e isso aí ia acabar com uma guerra civil.
Caralho, velho.
Pô, cara.
Você imagina, mano, você vai perguntar pro cara que oração, o cara te coloca dentro de um carro, dirige com você e fala sobre os problemas do Brasil e assim vai.
Nossa, bicho. E o interessante é que ele é ficcionado por números, porque ele não só já sabe o que vai acontecer no Brasil, como ele sabe que o limite serão R$2.000, porque ele tem informações diretamente do Palácio do Planalto.
Exatamente.
Onde ele sabe as tramóias.
Não é do Palácio do Planalto que ele tem a informação, não, Cláudio. É acima do Palácio do Planalto, que são os astros.
É acima.
São os astros.
É verdade. Os astros que regem.
Exatamente.
E passam tudo pra ele pelo zap.
É, o presidente, ministros, deputados, são todos fantoches dos astros, Cláudio.
São. Às vezes o deputado quer fazer uma coisa, mas tem um 3 dentro dele que obriga ele a fazer outro. Nunca se sabe.
Exatamente.
Então é o seguinte, ele fala que até a semana da minha demissão, onde uma plena segunda-feira chego no escritório e as meninas que trabalham lá estavam mudando as mesas de posição e o chefe, que provavelmente deve ter tomado um chifre da esposa, resolveu ficar puto comigo, estava me olhando torto. Pediu pra eu ajudar a arrumar as mesas. Após terminar de arrumar, eu percebi que a mesa do chefe, que ficava do outro canto da sala, de costas com a minha, estava atrás da minha, enquanto a minha ficava encostada na parede. Pera aí que eu não entendi agora.
É, acho que ele explica em seguida.
Foi aí que eu percebi que ele fez toda essa troca de mesa pra ele ficar de olho em mim, pra ver se eu tava fazendo o meu trabalho.
Botou a mesa atrás da mesa dele pra ficar enxergando a tela, né? Acho que foi isso.
Pra ficar vendo a tela. É. Isso aí, cara, é repulsivo, velho. É um bagulho que você... Ou o cara confia ou não confia que você tá trabalhando.
É,
cara. Põe uma câmera, mas não fica no meu cangote, porque...
É, não é chato mesmo, cara.
Mexer no computador com plateia é horrível.
É terrível. Eu já trabalhei, cara, em escritório, minha mesa ficava exatamente na frente da mesa da minha chefe, né? E, assim, nem tinha possibilidade de fazer alguma coisa errada ali, porque era daquelas empresas que você não conseguia entrar no site da UOL, tá ligado? E ainda assim era chato, cara. Parecia que tava te vigiando o tempo todo, tá ligado? É terrível isso daí.
Ah, horrendo, horrendo, cara. Aí ele prossegue aqui. Juntando com a mixaria que eu recebia, o estresse que eu passava lá e as 5 ameaças de demissão. Sim, ele me ameaçou mais 3 vezes. Eu tive uma ideia. Pensei comigo mesmo, vou ver até onde vai a paciência desse velho. Eita, agora sim. Agora ele tá espirituoso, entendeu? Nesse dia ele acordou e falou, né, La Revolution. É hoje. Eu nem precisei de muito esforço, já que no mesmo dia a fonte do PC que eu usava queimou e eu não tinha muito o que fazer lá. Então, como tava perto da semana de prova na faculdade, eu peguei meu tempo livre no trabalho e aproveitei pra estudar. Foi aí que o velho ficou puto. Ele foi até a minha mesa e falou que se eu não tinha nada pra fazer, era pra eu ir embora. Eu não achei ruim a ideia, então peguei e fui embora. cara, pediu nada mais justo, né? Chegando no escritório no dia seguinte, feliz, sabendo que eu ia ser demitido, o velho chega na minha mesa e pede pra eu parar o que estava fazendo. E eu, na esperança de ouvir que estava demitido e que não precisava mais ir lá, a porra do velho começa a fazer um discurso falando que ele me considerava como um filho.
Meu Deus.
E que ele não queria me demitir, mas tinha que me deixar ir.
É muito coisa de signo mesmo esse negócio de deixar ir, né?
É, ele tinha que encerrar esse ciclo, né? E deixar você bater asas para outras aventuras.
Ai, caralho.
E será que esse velho tava vendo muita novela, Caio?
Ah, certeza. Com certeza.
Parece um drama desnecessário esse discurso aqui. Mas aí que ele solta a bomba. Primeiro, ele começa a dar pitaco na faculdade que eu estou fazendo, perguntando se eu realmente quero fazer direito. Mesmo ele falando que eu tenho 100% de proficiência para ser advogado. É que às vezes, cara, a sua lua mudou de lugar por alguma razão e daí ele viu que o melhor é você ser jogador de basquete.
Sim. E também porque ele não passou os dados completos pro velho, né? Ele precisava saber o horário do nascimento. É, todas essas questões aí são importantes na hora de montar o mapa astral, porque aí você consegue ter mais motivos, né? Pra dizer A e não B, né? Então, eu acho que isso atrapalhou o velho.
Pois é.
O velho ficou na dúvida até se ele era um 3 ou um 4, né, Klaus? Isso aí complicou demais.
Tava confuso. Vai muita volta de carro pra alcançar o esclarecimento necessário.
Ah, vixi.
E falou que achava ruim eu sair na hora do almoço. Foi aí que eu entendi porque que as meninas que trabalhavam sempre saíam mais tarde no horário de almoço. E como eu era capricorniano, eu não me daria bem naquele lugar, já que ele teve outra funcionária de mesmo signo que também não deu certo lá.
Por que que contratou, então, caralho? Porque, porra, já perguntou lá atrás o signo do cara, que é uma pergunta lazarenta pra uma entrevista de emprego.
Nossa, cara. É que era o primeiro emprego dele, cara. Porque porra. Se é um cara que já tá bem no mercado, é uma boa oportunidade de ir embora.
Ah, sim.
Quando seu chefe de pergunta o signo na entrevista já, né?
Não, mas ele já falou, era o primeiro emprego dele, era uma cidade difícil de arrumar emprego, pouca gente, pouca oportunidade. Então o cara aceitou, né, meu? Mas, puta, bicho.
Esse bagulho do signo, cara, eu me pergunto quando foi que se tornou socialmente aceitável julgar as pessoas por uma característica de nascença.
Pois é,
geralmente,
cara.
Não é um negócio bem visto, né?
então, cara?
Geralmente, assim. Às vezes é um pouco crime, inclusive. Mas daí, com o negócio do signo, a galera passa um panão, o maluco chega com essas perguntas já assumindo coisas sobre a sua vida que ele não sabe. É. Tem uma bronca disso, cara?
É terrível.
Ironicamente, no dia que eu fui receber minha rescisão, a mesa do chefe estava de volta no lugar de antes. Ah, tem mais aqui, eu pulei um pedacinho. Ele fala que a vontade foi xingar a família dele, coisa que infelizmente não fiz, porque tava feliz pra caralho de finalmente estar saindo daquele lugar. Então, finalmente fui demitido. E desculpem se a história ficou extensa, adoro ouvir o programa de vocês no ônibus e acompanho desde o 20º episódio. Só isso, desejo um abraço e um beijo no popô do Silas.
Eita. Cara, aí você vê que o cara era palestrinha, né, Klaus? Quando o cara foi demitir o maluco e não se contentou só em demitir, ele teve que fazer todo um discurso, olha, veja bem, eu te considero um filho, mas chegou a hora de te deixar aí. Mas não é que eu quero, é porque você é capricorniano, e aí você não vai se dar bem aqui mesmo.
Que papo de bêbado, né, cara? Eu te considero ser assim como um irmão pra mim, né? Cara que você nunca viu, né?
Ah, cara, pelo amor. Não, cara, e também nego considera facinho os outros como filho, né, bicho? Porra, qualquer um agora é filho, meu. Que é isso, cara?
Não... Se considera como filho, faça o favor de deixar um testamento o meu nome.
É, mas se o cara trata um filho desse jeito, você imagina o que ele não faz com o empregado, né?
Nossa, Não, lamentável. Espero que esse senhor aí não ache mais funcionário nenhum, viu? Porque ninguém merece trabalhar pra um maluco desse aí. Não,
o pior, Klaus, é que eu acho, e isso é que me deixa triste, eu acho que tem muita gente que, na hora que chega na entrevista de emprego com esse senhor aí, e o senhor pergunta o signo, eu acho que a pessoa vai até gostar. Olha que legal, aqui eles falam de signo, entendeu?
É, ele é pra frentex.
Brincadeira, né, cara? Cada bobagem.
Não, eu sempre gosto de responder que sou do signo de dinossauro.
É a melhor resposta, obviamente. Vamos pra próxima, né, Klaus?
Vamos lá.
O próximo que mandou foi o Ellison. Eu acho que é assim que fala, hein? Ele diz o seguinte: Olá, Bros e KLB. Ótimas lembranças. Eu sou o Ellison, sou professor da rede pública de ensino. Primeiramente, meus pêsames, hein, Ellison?
É.
Olha, vou te contar, não é fácil essa profissão, hein, meu amigo?
Esses dias eu procurei adolescentes na escola, no YouTube, pra ilustrar um vídeo que eu tava editando. O primeiro vídeo que apareceu foi um short da molecada pondo fogo na sala de aula.
Chama o bombeiro lá!
Literalmente pondo fogo na sala de aula.
Não, é maravilhoso. O que o professor da rede pública passa, olha, não é fácil. Do particular também, mas da pública é pior. Ele fala o seguinte: minha história se passa no ano de 2019 e eu estava no meu último ano de faculdade. Eu estava lascado com os processos seletivos, pois prestamos praticamente todos os anos. E nós, que ainda estamos estudando, ficamos atrás na classificação dos graduados, independente da nota. Isso significa que o início do ano é muito difícil para se encontrar um trabalho na área. Contextualizada a minha situação, era fevereiro e eu estava sem esperança em trabalhar na minha área e na minha cidade. Surge então um colega de faculdade, a que foi oferecido um cargo para ele de professor em sua cidade, que ficava a 40 quilômetros de distância da minha. Ele não se interessou pela vaga, mas me indicou, pois sabia como eu era esforçado na faculdade. Passei mal antes da entrevista de emprego e fui todo verde mesmo. O salário era baixo, confesso, mas era única oportunidade que eu tinha ali em mãos. Embora a distância e o salário baixo, a cidade era pequena, pacata, pessoas boas e o centro era uma praça. E passei a gostar do lugar, ignorando as dificuldades. Olha lá, Klaus, mais uma história de trabalho em cidade pequena, hein? Veja só.
Pois é, cara, ele viu aquele ambiente bucólico e falou, poxa, não é tão ruim assim, né?
Exatamente, o que às vezes pode ser meio traiçoeiro, viu, Klaus? Às vezes essa parada engana. Cidade pequena tem muita coisa boa, viu, cara? Tem coisa ruim também. Certa ocasião, para angariar fundos e concluir algumas obras, a escola decidiu fazer um almoço no salão comunitário do bairro. Várias comidas que só o interior com influência alemã podem proporcionar. Ô, rapaz, isso é coisa boa do interior. Ó. Comida de interior é boa, Klaus. É comida caseira.
É verdade.
Tradicional. O pessoal junta ali, faz a quermesse. Isso é coisa boa.
É você comprar um pastel tamanho A4 por 10 anos.
Exatamente. Aquela mulher mulher que frita pastel há 45 anos, só ela conhece. Ela sabe quando o pastel tá pronto pelo barulho que ele faz, tá ligado? É bom demais. Nesse mesmo almoço, de última hora, a diretora resolveu fazer uma rifa. E os alunos passaram por todas as pessoas vendendo. Perguntei o que era para os alunos e me falaram que era 20 quilos de porco. Eita! Eu me empolguei e comprei dois números. E pô, se você ganha lá
sempre bom, né?
20 quilos de carne de porco, você tem comida aí por um bom tempo, hein, cara?
É bisteca, é toucinha, é torresmo. É pra você e pra fazer a alegria da família e dos amigos.
Bom
aí,
demais. Porco, bom demais. Terminado o almoço, ajudei na organização do salão e fui embora pra minha casa. Vejo então as mensagens do meu celular e no grupo da escola estava o meu nome como ganhador da rifa. Eita! Eu me empolguei na hora, chamei os amigos falando que ia ter um churrascão no próximo final de semana. Logo, a diretora da escola veio no meu particular perguntando: e aí, quando você vem pegar o bicho?
Ah, rapaz,
eu fiquei sem entender e perguntei: como assim? Ela me respondeu: é, o bicho inteiro, o bicho vivo, você ganhou, tem que vir pegar o prêmio. Eu demorei a processar e perguntei pra ela: como assim? Não é 20 quilos de carne de porco? E ela reafirmou que não, era o bicho vivo. Rapaz, porque tem muita diferença, né, Klaus? 20 quilos de carne de porco pra um porco de 20 quilos, né?
É assim que ele acaba, igual o Homer Simpson, né, com o porco de estimação no colo, porque você vai fazer o que com o porco, né?
Então, é aí que você vê que é coisa de interior mesmo, né, cara? Porque interior, Klaus, às vezes essas cidades muito pequenas, boa parte da galera nem mora na cidade em si, né? Mora em chácaras, fazendas ali ao redor.
Aí cria os bichos.
É, o cara tá acostumado a criar um bicho no quintal, né?
Uhum.
Agora, você que não tá acostumado, mora numa casa na cidade, você ganha um porco, cara? Complicado, hein, mano?
É, será que eles indicavam o açougue da cidade ali, onde o seu Zé já tava acostumado a cuidar das rifas da galera?
Então, não sei, cara, porque é comum, cara, nessas cidades pequenas, o cara realmente criar os bichos ali na sua chácara e tal. E ele mesmo lidar com matar o bicho, desossar, fazer, tá ligado? Então, agora, é uma sacanagem a rifa ser desse jeito, né, cara?
É porque você não ganha um prêmio, você ganha uma obrigação, uma responsabilidade, fudeu, verdade, tá ligado?
Eu não lembro se, não sei se você lembra, cara. Recentemente viralizou, acho que era uma câmara municipal falando dos prêmios que ia ter na quermesse do ano. Você lembra disso daí? Aí o pessoal falava: ah, é o primeiro lugar, vai ganhar um porco, uma galinha e 3 quilos de torresmo. O segundo lugar, você lembra disso daí, cara? Foi sensacional. Aí o pessoal começava a dar risada.
Pô, não lembrava, cara, mas dar bicho vivo você tá dando uma responsabilidade pro cara, né? Mesmo que ele saiba lidar com isso, matar, desossar, enfim.
Exatamente.
Sei lá, né? É que vale dinheiro, então às vezes se o cara realmente tem chácara e tudo, ele fica felizão com um prêmio desse. O que o cara que mora num apartamento, tá ligado, vai fazer?
Tá fudido. Aí ele falou: fiquei pensando naquela semana o que eu poderia fazer pra pegar o bicho.
É.
Mas estava com dó, já que na casa dos meus pais, naquela época, haviam 2 pincher. Como que eu ia criar esse porco com os pincher? Resultado: eu abri mão do porco e vendi para um dos meus alunos pelo preço que me ofereceram, porque eu não tenho o mínimo de noção de valor da carne de porco. Depois de uns meses, o aluno meu que comprou falou que engordou o bicho para uns 160 quilos.
Nossa!
A família matou e comeram de modo bem caseiro. Eita, aí, ó, que beleza. Arrumou um fim.
Teve festa. Tem gente que fica com muita dó, mas como sabemos que bisteca não dá em árvore, eu fico satisfeito com esse desfecho da história, Caio.
Pois é, cara.
Muitas pessoas ficaram felizes aí.
Ele provavelmente foi passado pra trás, né, assim, no sentido de que vendeu pelo preço abaixo do certo.
É, vendeu pro primeiro que ofereceu, né, cara? Aquela venda do desespero, né?
O cara foi lá, transformou 20 quilos em 160, satisfez toda a família.
Quanto tá o quilo da carne de porco? Vamos ver.
Então, o quilo do porco ou da carne de porco? Porque a carne de porco depende do corte, né?
É, porco inteiro, na OLX. Aqui não tá falando o peso dele, mas tem de 1.800.
Olha, mano.
Vamos lá, é tudo de 800 a 2.000, dependendo do tipo e do tamanho aqui que eu tô vendo na OLX. Se você quiser, inclusive, Caio, já mando um aí pra você.
Ah, pô, por favor. Por favor, traga aqui, criarei na varanda aqui em casa e compro até uma camisa do Palmeiras pro meu porco, viu, Cláudio?
Ah, é verdade. Tem essa, né, Caio? Você já é um torcedor do porco. Então é isso aí.
Maravilha.
É isso aí. Muito obrigado pela sua história, Ellison. E vamos aqui pra próxima, que é de um ouvinte anônimo. Ele fala: olá, João Caio e Dani Klaus.
Boa.
Sou ouvinte fiel do Dois Empregos desde sempre.
Olha.
Desde sempre é bastante tempo.
É. É,
esse ano de 2023, devido ao volume de trabalho, estou bem atrasado nos episódios. Mas hoje eu resolvi colocar um dia pra ouvir e escrever uma história que me aconteceu há um ano. Sou designer gráfico também e trabalhava numa agência mediana, com um chefe ruim, igual a quase todo mundo na área. Então eu recebi uma proposta da agência Amizade, nome fictício, aqui de Curitiba. Eu acho que os curitibanos vão entender que é a agência Amizade. Eu não entendi,
pode
não,
ser.
Mas tudo bem.
Eu também não sei.
O salário agradou bastante. Era uma baita diferença de dinheiro. Troquei de emprego de imediato e comecei a nova empreitada. O novo chefe, vamos chamá-lo de Galo, tinha estereótipos de uma pessoa que a sociedade chamaria de aspirador de pó. Todo acelerado, dormia tarde, acordava cedo e peidava fedido. Já era tarde quando percebi isso e não dava pra voltar. No meu primeiro mês, eu querendo impressionar, peguei um trabalho e levei pra casa no final de semana. Não, rapaz, não faça isso. É disso que a gente tá falando, não é de caridade, não. É disso que a gente tá falando quando a gente diz que nenhuma boa ação fica sem punição. É esse tipo de coisa. Fiz ele no sábado, terminei no domingo, depois do almoço, e logo enviei pra ele pelo WhatsApp, que depois de 30 minutos me respondeu assim: aquele papel que você deixou no meu carro de brincadeira deu merda.
Em caixa alta, hein?
É, em caixa alta.
Caralho.
Meteu-lhe o caps lock. Eu pensei comigo, ele deve ter mandado a mensagem pra pessoa errada. Resolvi ir pra cama, assistir um filme como... Ah, Caio, já entendi. Já tô com uma suspeita aqui na minha cabeça. Ele tava forjando um print pra ter um álibi pra alguma merda que ele fez. Eu acho.
Faz sentido.
Estou chutando aqui, vamos ver. Resolvi ir pra cama e assistir um filme com a mulher. Alguns minutos de Thor, Amor e Trovão. E meu telefone toca. Era o Galo, provavelmente me ligando do banheiro de um posto de gasolina na beira da estrada, pedindo a minha ajuda. Cara, se a Lua, esposa dele, perguntar pra você, fala que ficamos trabalhando até as 20 na quarta-feira e eu te levei pro mercado pra comprar um refrigerante. E você deixou, de brincadeira, um papel de motel no porta-luva do meu carro. Eu sabia, velho. Eu sabia. Eu pensei que ia ter a ver com droga, mas tudo bem. Foi um motel. Tudo bem, entre aspas, né?
Nada impede de ter tido droga lá também, né, Cláudio?
É. E ele continua aqui. Sim, meu povo, o Galo estava comendo outras galinhas por aí e deixando a prova de onde havia ciscado. Ele desligou o telefone. Eu adoro quando os ouvintes escrevem.
Boa, é bom.
Caprichou aqui na literatura. Ele desligou o chefe. Caramba. Ele desligou o telefone e eu gelei. Pensei que ia ser demitido, porque a empresa era minúscula. É a mulher do cara que fazia o pagamento.
Ah, a mulher trabalhava lá então também.
É.
Puta merda.
Nossa, mas que chefe miserável. Contei a situação pra minha mulher pra aliviar pro meu lado. O contexto da ligação da parte do Galo: ele foi viajar de carro pro Rio Grande do Sul com a mulher e 5 filhos.
Nossa.
5 fucking filhos, ele escreveu aqui. O galinho é um touro reprodutor, apesar da baixa estatura.
Isso é o que ele tem no casamento, né, Cláudio? Imagina fora.
É, no casamento. No casamento, né? Imagina em outros estados aí da federação. E na viagem de volta a Curitiba, a mulher dele achou esse papel e começou uma briga dentro do carro. Mais alguns minutos de Tori e ele me manda um WhatsApp. A Lua vai te ligar aí.
Nossa.
Ah, mano, pelo amor de Deus, pelo amor de
Olha
Deus.
Olha o cara mete o outro, bicho.
Isso aí ele tinha que te pagar a hora extra e adicional de insalubridade, viu? Por passar por essa situação.
É isso mesmo, até voltei aqui pra ver. Ele tava no primeiro mês de serviço. Imagina esse chefe na hora que pegar a intimidade, cara.
É, não, é muita folga, cara. Porque veja bem, o cara não tá te pedindo pra dar um miguezinho, fala que eu não tô. Ele tá te pedindo um bagulho que já tá começando a ficar criminoso aqui, entendeu? Depois se essa mulher vai pra justiça contra ele ou vira um divórcio embolado...
Litigioso.
É, litigioso. Putz, cara, daí sobra pra você, entendeu? Em audiência.
Tem que ir lá testemunhar, e aí não pode mentir, né, bicho?
Nossa, cara, daí você se queima, entendeu? Não, pelo amor de Deus, que situação desgraçada. Visualizei, mensagem apagada, telefone toca. Cara, aquele papel que você deixou no meu carro deu merda. Eu não vivo a voz com a Lua. Eu, voz trêmula de medo. Putz, cara, desculpa. Era só brincadeira. Lua gritando ao lado. Que papel que era? Fala qual papel! E eu, era um canhoto de motel. Puta merda, quem usa a palavra canhoto? Já foi. Já foi. E ela, de qual motel? Aí, meus amigos. Pô, cara, se você dorme com uma pessoa que você tem esse grau de desconfiança e ainda por cima já achou o papel do motel, hotel, você tá interrogando os outros pra quê?
É, filha, você só...
Já tá respondida a sua pergunta, minha senhora.
Você já chegou à conclusão.
Aí, meus amigos, eu que só entrei na mentira pra garantir o emprego, já não sabia o que falar. Essa parte aqui, o Galo esqueceu de combinar comigo. Então ele interveio na ligação resmungando e falando, viu como foi ele? Deixa de ser doida. Pá, telefone desligado.
Nossa senhora, velho.
É liso esse galo, é um galo ensaboado. Segunda-feira fui trabalhar normalmente e ele também. Depois do almoço, ele me chama na sala dele, me agradeceu por salvar o casamento dele e disse que havia sido um mal entendido. Deu risada e quis falar pra mim que ele não havia traído.
Ah,
por
tá
favor,
bom.
Né? Liga pros outros pra pedir pra mentir pra esposa dele, porque ele é inocente. Isso aí é normal. Por favor, né? Nenhuma criança acreditaria nessa história. Cara, por outro lado, você tem o chefe na sua mão, né?
É,
a partir desse momento. É algo a se pensar.
Inclusive, só agradecer é muito pouco, eu acho, viu, cara?
Muito pouco mesmo.
Tinha que rolar um aumento, um bônus, uma folga inesperada aí, alguma coisa tinha que acontecer.
É, mas como é a mulher que paga se esse cara ganha um aumento em seguida?
Verdade. Não, mas tinha que ser coisa por fora. Tinha que ser negócio por fora.
Um Leonardinho. A mulher dele que saía da agência uma vez por mês começou a ir mais e mais. E ele saía falando que ia pra casa e minutos depois ela chegava, teoricamente de casa. E perguntava onde o Galo estava e a gente falava, ele foi pra casa. Então ficava aquele clima de merda.
Caralho, mano. Nossa. O cara realmente continuava nessa vida.
Não, isso aqui já virou uma esquete dos trapalhões. É, o cara entrando pela janela, a mulher saindo pela porta, ela volta, ele já tá lá dentro, aquela coisa. Só falta a participação do Zacarias ali pra temperar. Sem falar que toda vez que ela chegava, eu desviava o olhar e morria de vergonha dela. Enfim, no final, era só mais uma agência de comunicação mediana com um chefe bosta. É o padrão, meu amigo.
É, né? É o padrão.
Saí de lá 7 meses depois, na verdade todo mundo saiu, e a empresa, que era os 5 pessoas, agora é só um designer que faz a função de todo mundo.
Nossa.
Tadinho. Eu que indiquei ele pra lá. Meus sentimentos pro designer. Pra que a história tenha um final, parece que uns meses depois ele assumiu a merda. Eu acho que o relacionamento tá abalado, mas eles ainda continuam juntos por causa da creche que eles chamam de filhos. Mas pelo que eu soube, cada um tá seguindo seu caminho aos poucos.
Certo.
Um abraço pra vocês e pro Arthur, um ex-colega de trabalho de outra empresa, que eu apresentei o 2 empregos, e ele gostou tanto que quando tinha episódio novo, ele que vinha me avisar.
Boa.
Oh, muito obrigado, Arthur, e principalmente muito obrigado, Anônimo, que mandou a história. Um abraço pra vocês e valeu por prestigiar.
Pô, eu gostei dessa história, cara. Eu gosto dessas tramas novelísticas, viu, Klaus?
É, eu adoro também, cara. E essa mulher, cara, tava esperando o quê, né? Já foi tarde, né? Já arranhou o teto da casa toda e da firma?
Então,
já tava mais do que provado, né? Fazer o quê?
E ainda assim, tá indo aos poucos, né? Não deu pé na bunda dele não, cara. Isso que é o pior.
É, mas quando tem o fator criança, eu não julgo.
É, não. Não tô dizendo que é fácil, não. Ainda mais 5, né, bicho?
Qualquer outra situação, eu falaria desapareça, né? Mete o pé na bunda desse vagabundo aí e desapareça. Mas com filhos, você fica com um vínculo com aquela pessoa que não sou eu que sei a fórmula, né? Pra, pra melhorar.
Porque vai depender também do signo deles, né?
É, pode depender se quem é 3, quem é 4. Mas é isso. Caio, antes da próxima história aqui... Vamos, então, fazer um sorteio aqui para os nossos assinantes.
Eita!
Porque quem assina lá no 2empregos.com.br, além do grupo secreto, além da galera dos planos mais altos que a gente agradece por nome aqui no programa, de ganhar 10 camisetas da Basicamente, vai sair em breve mais 10 camisetas lá no grupo, né?
Boa.
É sempre bom ser um assinante do 2empregos, mas também estamos devendo canecas, Caio.
Sim.
Porque não é porque a gente conseguiu o patrocínio da Basicamente que a gente parou de fazer os nossos clássicos brindes.
Serão canecas.
Janeiro, confesso que a gente ramelou, acabamos esquecendo um sorteio,
passou batido,
foi um mês curto, com menos episódio, com férias e tal. Então, hoje saíram 2 nomes aqui de assinantes que já vão levar uma bela caneca do 2empregos pra sua casa, beleza? Então, sem mais enrolação, 3, 2, 1... A Jéssica Félix e o Vinícius Samuel.
Boa.
Parabéns pra vocês aí. Fiquem de olho no e-mail, no spam, no grupo secreto. A gente vai entrar em contato de algum jeito pra pegar o endereço de vocês.
Maravilha. Pô, ô Klaus, podemos aproveitar agora também para agradecer os nossos assinantes antes da próxima história, né?
Sim, claro. Nós temos os nossos assinantes do plano Você é Louco, que nem é sorteio, já automaticamente ganha uma camiseta da Basicamente. E temos também o nosso plano Patrão, certo?
Exato. Exatamente.
Então vamos começar aqui por eles, Caião. O Leandro Nunes, o Flávio Teles e o Rafael Prêmio no Plano Patrão. Muito obrigado.
E agora do Plano Você é Louco, que ganha um camiseta direto, é o melhor plano que existe, cara. Estamos falando dos nossos queridos amigos Thiago Germano, Gabriel Kotesk, Frederico Bach, Daniel Bravo, Sigmar Filho, Henrique Starosky, Tarcísio Escora, Thales Tosti Silva, Giovanna Zagleite, Ariel Uilon, Benhur Brião, Jimi Hendrix, Josenaldo do Nascimento, Júlio César da Silva, Bruno Brito, Paulo Henrique de Carvalho, Débora Diniz e Roberto Furutani, todos eles vestindo basicamente.
Que maravilha, Caião. Então é isso. Bom momento pra você assinar também, porque no Você é Louco você ganha camiseta e nos demais planos você ainda participa de sorteios também, de caneca, de camiseta e ganha o cupom secreto. O cupom secreto é 25% de desconto em toda a loja, basicamente. Então tem links na descrição e você vai lá no doisempregos.com.br, consulte as vantagens e é lá também que você manda sua historinha. Então não deixe de conhecer o nosso site.
Boa! Então vamos para mais uma aqui, Klaus. Mais uma de ouvinte anônimo, que diz o seguinte. Olá, Curupira e Pirarucu. Meu Deus do céu.
Folclórico.
Me mantém anônimo. Essa história aconteceu em 2018, em uma das minhas jornadas pelo fantástico mundo enfadonho das agências de publicidade de São Paulo.
Terrível, muito terrível, terrível. Terrível, nossa. Ixi, me deu coisas, Caio.
Só, mas nem viu a história ainda, já deu coceira.
Ah, ixi, é terrível, terrível. Coisas tenebrosas, maquiadas com mesas de sinuca, frigobares abastecidos e pizzas.
Em certo dia, enquanto estávamos trabalhando, fomos apresentados a um novo integrante da equipe. Um rapaz com seus 27 anos, tímido e com um sorriso acanhado. Como meu papel nas agências era gerenciar uma equipe, sempre procurei ter empatia com os recém-chegados, a fim de trazer um pouco menos de estranheza ao chegar em um local novo. Com esse cara não foi diferente. Já cheguei trocando ideia, apresentando a equipe, deixando tudo mais leve. Com o passar dos dias, ele foi se integrando rapidamente. Eu diria que até rapidamente demais. Já no primeiro happy hour que fizemos no coworking, o rapaz conseguiu a façanha de tomar um porre de tequila misturado com uísque.
Nossa, velho.
Ele deu um PT enorme em cima da bolsa da sócia da agência. Meu Deus.
Nossa, velho.
O cara ficou desacordado por tantas horas que fomos embora.
Isso que ele era tímido e acanhado, hein, Caio?
Você imagina, você imagina. O cara ficou desacordado por tantas horas que fomos embora do coworking e deixamos um bilhete e uma chave ao lado dele para o mesmo ir embora com calma no dia seguinte. Meu Deus.
Nossa, cara.
Começou legal, hein? Começou legal.
Como causar uma primeira impressão,
é,
né?
Boa.
Olha, esquecido você não vai ser,
não,
né? Se a ideia era marcar, chamar atenção, parabéns.
Fazer o seu nome, né? Seu nome tá feio. Na segunda-feira seguinte, a minha equipe já estava louca para fazer piadas. Eu disse que tudo bem, mas pedi pra pegarem leve. Afinal, quem nunca deu um vexame na vida? O dia passou e as piadas surgiram. O cara levou de boa e tudo seguiu em paz. Na sexta-feira seguinte, começamos o dia como toda sexta. Temos o hábito de colocar uma música no ambiente. A regra é, cada um da equipe escolhe uma música do seu gosto e a sessão musical rola ao final de toda a tarde de sexta. Para integrar o novato, pedimos para ele escolher duas músicas seguidas. Ele adorou a ideia e disse, na próxima sexta eu trago um presente para nós. A semana se passou e ele chegou cedinho com uma JBL debaixo do braço. No melhor estilo Neymar da Cracolândia. Ei, beleza. Colocou a caixa de som sobre a mesa e disse, hoje nós vamos sextar com estilo.
Rapaz, esse cara brinca com fogo, né?
Pois é, né? Ele se envolve nas coisas, né?
Ele gosta de brincar com fogo.
De início eu fiquei meio preocupado, mas pedi para usarem com sabedoria, sem colocar o som muito alto.
Na outra semana ele vai levar fogos de artifício, Caio, pra soltar dentro do escritório.
O cara gosta de uma festa, né, pelo jeito.
É.
Tudo estava indo bem, até o momento em que surgiu um pequeno problema. Se todos fossem escolher suas músicas, cada uma das pessoas precisaria acessar o Bluetooth da caixinha por sua vez. Isso acaba sendo moroso e chato. Antes, sem a caixinha, cada um colocava o som no seu próprio PC ou notebook. O novato então disse, me falem as músicas que eu coloco no meu Spotify. As coisas seguiram normalmente, até o momento em que o nosso novato foi ao banheiro.
Ele vai meter o Leslie Nielsen no rolê, cara. Tem um filme do Leslie Nielsen que acontece exatamente isso.
Sério?
É.
Do nada, o som da música sumiu e surgiu o som da famigerada abertura do Pornhub.
Eita! Não foi o Leslie Nielsen. O Leslie Nielsen foi com um peido. Ele vai microfonado pro banheiro no filme e fica peidando lá. Isso aqui é bem pior.
Muito. Ele até pede pro Silas colocar o som aqui da abertura. Na hora em que ouvimos a batidinha do Pornhub, os homens da sala imediatamente se olharam.
Ah, rapaz!
Eu confesso que ouvi a vinheta e meu cérebro pensou, mas que diabos? É. Eu conheço isso.
Esses homens safados dessas agências de publicidade.
Eu não conheço essa música aí, viu, Cláudio? Não sei nem do que eles estão falando.
Já tiveram a identificação auditiva e até mesmo, Caio, o choquinho no pinto. Característico daquele momento que vai começar o filme, né? Então, eles já... O sentido da aranha já ficou ativado, mas eu acho que talvez uma parcela das pessoas ou que não acessa essas coisas, ou as moças, eu acho que é menos comum, não sei, talvez os religiosos, né? Devem ter ficado muito confusos com todo mundo se olhando. Aquele clima de The Office, né?
É, com esse frenesi que aconteceu ali, né, cara? É. Ele fala, depois de uns 2 segundos, eu reagi ao melhor estilo Bender do Futurama. Agora eu entendi.
Agora eu saquei.
Pra melhorar, em seguida começou o som de 2 mulheres falando algo em inglês. Quando eu percebi o que estava acontecendo, os colegas da sala caíram na risada. Eu confesso que deixei a coisa rolar por uns 15 segundos antes de interferir.
Mas você fez certo, cara.
Sim.
Não tinha conserto mais. Se tivesse conserto, eu ia falar, pô, é mancada. Mas nessa hora o estrago já tá feito. Assista.
Exato. Desfrute, né?
É, e desfrute. Pega uma pipoquinha lá da festa da firma, entendeu?
Exato. Nesses 15 segundos começou o geme-geme e eu precisei ir até o banheiro, nossa, bater na porta e falar, fulano, cara, seu Bluetooth ainda tá ligado na caixa. Eu só ouvi um vago e cabisbaixo som dizendo, ah...
Esse é o da derrota, cara.
Puta que pariu, cara.
A derrota, velho. Nossa, cara.
Quando retornei até a sala ali ao lado, todo mundo, inclusive as meninas que entenderam o que aconteceu, estavam rindo horrores. Não é pra menos, né? Após alguns minutos, o novato surgiu na sala com o rosto vermelho e sem dizer uma palavra. Nesse momento, um dos nossos colegas disse, caralho, hein, mano, socar uma no trabalho é foda.
Tirou o elefante branco da sala, com certeza.
É, alguém tinha que falar, pô. Até eu dei risada. Foi extremamente inusitado. Conclusão, o novato ficou mais 2 dias lá, sendo zoado e levando o título de punheteiro da JBL. Ei,
como eu queria poder pôr isso na capa do programa, viu? Infelizmente não vou poder. Que título.
Seria maravilhoso. Após esses 2 dias, ele pediu as contas e virou uma lenda dentro da agência. Olha só, despontou para... Como que eu posso dizer, Klaus? Ele saiu de uma pessoa normal para uma lenda, né, cara?
É, uma lenda que muitos anos depois dessa galera nem tá lá, a próxima galera já vai ter ouvido.
Sim.
Gerações dessa firma vão conhecer essa história, com certeza.
Com certeza. E agora de outras firmas também, através do 2 empregos.
O chefe de hoje será apenas um retrato numa estante, mas essa história estará viva.
Exatamente.
Essa é a grande realidade.
E aí ele fala, fica a lição, se for bater uma no banheiro, desligue o seu Bluetooth.
Eu peço ao nosso ouvinte anônimo que se você tiver contato com esse cara, por favor, manda esse episódio pra ele.
Por favor, pra ele saber que agora ele não é só mais uma lenda na empresa, mas é uma lenda também aqui no 2 empregos.
É, pois é, exatamente. Que maravilha, que maravilha. Então é isso, pessoal. Essas foram as histórias de hoje. E lembre-se, isso não acontece só no trabalho, não. Fica de olho onde é que seu Bluetooth tá ligado, em caixinha de som, no churrasco, na tua casa e tudo mais.
Exatamente.
Porque isso aí dá muita treta.
É, não é só com pornografia, não, né, Cláudio? Às vezes aquele áudio que você tá ouvindo, que você quer ouvir, você não sabe o que a pessoa falou, seu negócio tá ligado no Bluetooth.
Áudio constrangedor, áudio...
É.
Áudio íntimo, áudio que desmente o migué que você acabou de dar pra não trabalhar. Né?
O Bluetooth é um perigo, né?
É um perigo, é um perigo. Tem que andar com esse negócio desligado, rapaz. Isso aí é um perigo. Então é isso, pessoal. Essas foram as histórias do Momento Marcos Canuto de hoje. Se você quer mandar a sua também, 2empregos.com.br. É isso, né, Caião?
É isso, rapaz. Mandem suas histórias e nós colocamos no ar. Muito obrigado pela colaboração de todos vocês e até semana que vem.
Até semana que vem. Valeu, falou. Tchau.
Falou.
Sobe o som da JBL aí, Silão.